Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Efésios 3, de 14 a 21. Efésios 3, de 14 a 21. Diz assim a palavra de Deus: Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nós estamos estudando o livro de Efésios, em todos os domingos. E a cada domingo estudamos uma porção deste livro. E temos estudado este livro com a perspectiva da expressão presente mais de 30 vezes neste livro, em Cristo. Essa expressão é o nosso foco. Essa expressão é o eixo aí que nos ajuda a interpretar esse livro, já que ela aparece cerca de 34 vezes em diferentes formas neste livro. E temos visto, e vimos já, na verdade, que este livro é dividido em duas partes, sendo que a primeira mostra como, o que é que ganhamos, qual é a glória, qual é a graça, qual é a grandeza, quais são os benefícios de estarmos em Cristo, a primeira parte que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. E a segunda parte, capítulo 4 ao capítulo 6, fala das responsabilidades ou das atribuições que recebemos por estarmos em Cristo. Primeira metade, então, tudo que a gente ganha com isso. E a segunda metade, tudo que a gente faz ou quais são os nossos compromissos por estarmos em Cristo. E chegamos aqui ao final da primeira parte. Esse texto que nós lemos é o final. Vou dar uma dica para vocês de quando você está lendo um texto bíblico, em especial um texto escrito pelo apóstolo Paulo, e ele volta e meia usa isso que nós chamamos de doxologia, que são palavras de glória, que é uma expressão de glória, de glorificação a Deus. Ele usa isso em vários momentos nas suas cartas. Mas em Efésios, ela tem um lugar especial. Aqui, esse finalzinho, versículos 20 e 21, é a palavra de glória que Paulo traz ao nosso Deus. No final é o que ele diz, não é? No versículo 21, a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por gerações, por todas as gerações, por todos. É? Então é a glória que ele dá. Esse trecho, em geral, está mostrando o final de uma sessão ou o final da carta mesmo. E a gente tem aqui mostrando bem isso, é o final dessa sessão. Lá em Romanos, capítulo 11, acontece a mesmíssima coisa. No finalzinho do capítulo 11, você tem uma palavra de glória, uma glorificação a Deus, que a gente, inclusive, canta num cântico aqui, não é? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. É uma palavra de glória, glória a ele. E tanto em Romanos quanto em Efésios, depois dessa palavra de glória, vem um pedido, que é o rogo-vos, que vem no versículo 1 do capítulo 4 de Efésios e no versículo 1 do capítulo 12 de Romanos. E nos dois, você tem uma palavrinha que une as duas partes, que é o portanto. Rogo-vos, pois, rogo-vos, portanto, portanto eu lhes peço, depende da versão que você tem aí. Esse portanto denota que tudo que foi dito na primeira parte tem como consequência a segunda parte. Por causa de tudo isso que eu falei, então façam dessa forma. Agora, aqui, nessa epístola de Efésios, esse texto que a gente leu é uma oração. Ele diz, lá no versículo 14, por esta razão dobro meus joelhos perante o Pai. Então, olha só, dei algumas dicas já para a gente ir interpretando o texto bíblico, né? Quando você vê um portanto, você sabe que é uma conclusão de alguma coisa que ele disse antes. Mas quando você vê também por esta razão, significa que ele está ligando o que ele disse aqui com o que ele falou antes. Por essa razão. Qual razão é a que o leva a se pôr de joelho perante o Pai? Qual é a razão que ele tem para fazer isso? É o que a gente viu na semana passada. Ele diz aos gentios de Éfeso e de todas as igrejas que receberam essa carta, dos quais nós fazemos parte, nós já falamos isso também, ele diz a toda a igreja que ele tem o ministério de levar o evangelho aos gentios. E esse evangelho é aquilo que ele chamou de mistério. Eu tenho este mistério que era oculto às gerações passadas e que agora foi revelado a vocês. E que mistério é esse? De que os gentios são participantes dessa graça em Cristo Jesus. Que essa salvação do Deus de Israel não é uma salvação só para Israel, é uma salvação para todo mundo, para todos os povos, cumprindo aquilo que foi prometido por Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa bênção de Deus não está voltada para aquele povo único dos descendentes de Abraão que Deus escolheu lá quando ele estava lá em Arã e falou: sai da tua terra, da casa da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não é só aquele povo, os descendentes sanguíneos dele. É para toda a terra. Por esta razão, pelo fato de eu, Paulo, ser o ministro para os gentios, pelo fato de que eu carrego esse mistério para levar para vocês, por causa disso, eu me ponho de joelho diante do Pai. E essa oração que ele faz é uma oração pela igreja. É uma oração pela igreja para a qual ele está escrevendo. Ele está orando pelos outros, ele está orando pelos que o ouviram, por aqueles para quem ele já pregou o evangelho. Ele está orando pelos, até pelos que ouvirão o evangelho. Ele está orando por nós. Ali, em Efésios capítulo 3. Ele se põe de joelho perante o Pai. E ele diz uma coisa importante sobre o Pai. Ele dobra os seus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Ele não está agora separando mais ou falando a respeito de povos gentios e o povo judeu. Ele está falando agora de uma família. Uma família que tem um único pai, uma família que desse pai recebe o nome e uma família que não é meramente uma família terrena, mas uma família de filhos de Deus no céu e na terra. É um pouco misterioso o que ele quer dizer sobre isso. Talvez ele esteja falando ao nosso respeito e dos anjos. Ou talvez ele esteja falando ao nosso respeito e daqueles nossos irmãos que já morreram e fazem parte da família de Deus no céu. Mas todos nós estamos unidos pelo mesmo nome, debaixo de uma única família, a família de Deus. E diante desse Deus, o apóstolo Paulo se punha de joelho, diante desse Deus nós nos colocamos de joelho, a esse Deus nós cantamos essa noite, a esse nosso Pai nós rendemos adoração, porque Ele é o nosso Salvador e Ele nos fez família dele. E aí você vê o que é que Ele está pedindo. É interessante que essa oração ela tem uma estrutura trinitária, a Trindade está fazendo parte ali. Ele fala no versículo 14 do Pai, ele se põe de joelho diante do Pai. No versículo 16 ele fala do Espírito, para que sejam fortalecidos pelo Espírito. No versículo 17, ele fala de Cristo e habite Cristo. E ele está falando como de coisas diferentes. Eu me ponho de joelho diante do Pai para que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito e habite Cristo em vós. Essa é um texto trinitário por excelência. É a Trindade aqui presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três agindo. Ele roga ao Pai para que sejamos fortalecidos pelo Espírito e tenhamos a habitação de Cristo em nós. E o que ele pede ao Pai é algo que nós pedimos hoje pela nossa igreja. é algo que nós pedimos hoje por nós. Ele pede que, segundo as riquezas da sua glória, conceda que aqueles sejam interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Ou como diz uma outra versão, que sejais fortalecidos pelo Espírito no vosso homem interior. Ele clama que o Espírito Santo nos fortaleça de dentro para fora. Que o Espírito Santo nos dê a força necessária para vivermos a vontade de Deus, para que tenhamos uma vida de obediência a Deus. Ele clama a Deus por essa força. De vez em quando, irmãos, eu converso com algumas pessoas e pessoas que se demonstram desanimadas. E de vez em quando, eu converso com algumas pessoas que se demonstram animadas. Há um tempo atrás, um irmão falou para mim: "Estou cansado, estou desanimado." Mas essa semana, depois da nossa reunião da liderança, uma irmã falou para mim: "Pastor, depois daquela outra reunião de líder que a gente teve, agora está todo mundo animado, eles estão animados." E às vezes a impressão que dá é que nós ficamos andando num vai e volta. A gente se anima e a gente se desanima. A gente se fortalece e a gente se enfraquece. E parece que a gente está o tempo todo nessa corda bamba. Parece que a gente está o tempo todo sem saber direito como a gente vai estar amanhã. Dias em que a gente quer se dedicar mais a Deus e ao serviço do Senhor, e dias em que parece que Deus é um acessório na nossa vida e que a gente está mais preocupado mesmo é com todos os outros problemas que afogaram as nossas preocupações espirituais. A gente fica assim, uma hora de um lado, outra hora do outro. Tanto a vacilação do espírito, tanto a fraqueza, quanto a fortaleza, o fortalecimento momentâneo, os dois podem ser expressão de um problema espiritual. Tanto o desânimo, quanto o ânimo momentâneo. Os dois podem ser sintomas de um problema espiritual. Por que isso? Porque se você espera algum tipo de transformação das circunstâncias para, neste momento, ou de acordo com as circunstâncias, estabelecer se você está animado ou desanimado, e se a sua força espiritual, o seu fortalecimento no homem interior varia de acordo com circunstâncias, o problema não é só o desânimo. O problema é que até o seu ânimo está na base errada. Até o seu ânimo está na base errada. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele não está dando aqui nenhuma sugestão formal para os Efésios. Mais para frente ele vai falar algumas coisas, mas ainda assim muito mais de princípios do que de regras. Ele não está ensinando o pastor de Éfeso a pregar de uma maneira que contagie o povo. Ele não está ensinando. Ele não está ensinando os músicos de Éfeso a fazerem arranjos que levem a igreja a chorar. Não está ensinando isso. Ele não está dando dicas para o povo de Éfeso de quanto em quanto tempo eles devem fazer uma festa, ou um encontro, ou um acampamento, porque assim dá aquela levantada na galera. Ele não fala isso. Não tem esse texto no Novo Testamento. Rogo-vos, pois, irmãos, que façais um acampamento todo carnaval. Não tem esse texto em Efésios. Nem carnaval tinha, né? Já tem essa história também. Não tem. Porque a base do fortalecimento espiritual não está nas circunstâncias. Não está nas programações, não está nos eventos, não está nos estilos. A base da igreja, o fortalecimento espiritual da igreja vem do próprio Espírito de Deus, do próprio Espírito de Deus. Então Paulo não tenta arrebatar aquela igreja com emoções. Ele se volta de joelho diante do Pai e clama que o Espírito fortaleça os irmãos. E a preocupação dele era válida, porque se você voltar no versículo 13, você vê que ele tinha uma preocupação de que eles desanimassem. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa. Elas são a vossa glória. Quando ele escreve aos Filipenses, ele parece ter a mesma preocupação, e é bem provável que essas cartas tenham sido escritas no mesmo momento de encarceramento de Paulo. Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta de Filemão, escritas na mesma época, quando ele estava preso em Roma. E ele tem essa mesma preocupação, ele escreve os Filipenses com muita preocupação de que eles desanimem pelo fato de que ele estava preso, de que Epafrodito tinha ficado doente. E ele fala, olha, não desanima não, está todo mundo aqui ainda firme, fica firme aí. Porque os irmãos recebiam o evangelho, ouviam a glória do mistério de Deus, se enchiam de alegria. Lembra que ele pediu para que fosse revelado a eles a riqueza da glória de Deus que eles tinham em Cristo? E essa esperança os movesse a obedecer a Deus? Lá no capítulo 1 ele fala isso. E os irmãos recebem essa mensagem, se enchem de alegria, se enchem de esperança, se enchem de ousadia, e de repente um começa a ser preso, outro começa a ser morto, e vão sendo perseguidos, e uma parte tem que fugir, e vai começar a igreja em outro lugar. E aí alguns falam, opa, peraí, tá ficando muito arriscado esse negócio, tá ficando muito perigoso, a gente também não precisa assim ser tão ofensivo aos romanos, ser tão ofensivo aos judeus na nossa pregação, e nem era ofensivo, pelo contrário, era bem inclusivo no aspecto de que era para todas as pessoas. Mas alguns podiam falar, não, tá demais, eu vou sair fora, tá muita perseguição, tá muito difícil. E Paulo se preocupa com isso e fala, não, fiquem firmes. Quando eu recebo tribulação, não desanima, porque isso é glória, porque eu sou chamado para isso mesmo, para pregar o evangelho, e vocês me sustentam onde eu estou. E isso é a glória de vocês, eu estar recebendo em mim essas marcas do sofrimento de Cristo. É glória de vocês, então não desanima. E por isso eu clamo a Deus, que vocês sejam fortalecidos no vosso homem interior. Agora vamos pensar na gente. Qual foi o último irmão da nossa igreja que foi preso por pregar o evangelho? Qual foi o último irmão da nossa igreja que sofreu chibatadas, 40 menos uma, por estar pregando o evangelho nas praças ou nas sinagogas? Nenhum, né? Que nós saibamos, ninguém. Eu não digo isso clamando a Deus que nós sejamos perseguidos. Longe de mim, claro que não. Mas digo isso para que nós compreendamos que nem este horizonte de perseguição está diante de nós. E que você não precisa de uma ameaça de perseguição, uma ameaça de tribulação ou uma tribulação de fato, para desanimar. Porque a nossa carne e o diabo atuam bastante para refrear os crentes em todas as circunstâncias. Na tribulação, na bonança, na abundância de igrejas e escassez da palavra. Em tudo isso, existe uma ação maligna tentando refrear o nosso ímpeto. E contra essa ação, nós clamamos ao Espírito que nos fortalece. É só isso que a gente precisa. É só disso que a Igreja de Deus precisa. A força do Espírito no nosso interior. E por isso nós clamamos a Deus. E por isso, quando nós nos sentimos desanimados, a primeira coisa não é bolar um monte de ideias, de programações, ou de eventos, ou de estilos para a gente mudar as coisas. A primeira coisa é nos colocar de joelhos diante de Deus, pedindo que Ele nos fortaleça. E fortalecido, sim, fazemos transformações das mais incríveis, das mais maravilhosas, mas não sem o mover do Espírito antes em nós. Porque senão, é obra da carne, não é fruto do Espírito. E se é da carne, não dura. Mas se é do Espírito, frutifica de fato, permanece. Então essa é a nossa oração hoje. A oração diante do Pai, que sejamos fortalecidos pelo Espírito de Deus. Que sejamos fortalecidos segundo as riquezas da sua glória. Que tenhamos esse vislumbre de glória do qual a gente já falou aqui. Essa visão das riquezas da glória de Deus, essa percepção, essa compreensão em nós mesmos, que nos leve a caminhar segundo a vontade de Deus. É isso que ele clama. Sejamos fortalecidos pelo Espírito. E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor. Às vezes nós afastados dessa comunhão mais íntima com Deus, nós perdemos a percepção do amor de Deus que temos em Jesus Cristo. Nós perdemos essa percepção. Às vezes afastados da nossa comunhão com Deus, às vezes fracos na nossa fé, às vezes não enraizados no amor como devemos estar, não compreendemos o amor de Deus. E existe uma coisa, uma diferença entre conhecer o amor de Deus e conhecer sobre o amor de Deus. Falamos essa noite já, o Carlão falou aqui, da bela história da redenção na qual nós vivemos e que está sendo escrita, e que é escrita. E falamos na semana passada de como essa história testemunha para todo o universo a riqueza da sabedoria de Deus, da multiforme sabedoria de Deus, como um testemunho para os principados e potestades nas regiões celestiais da graça que Deus tem, da sabedoria que Ele tem. Essa história que está sendo escrita com a nossa presença, ela é belíssima. E nós podemos abrir o Evangelho e lê-la inteira. Podemos abrir a Bíblia e conhecê-la profundamente. Mas nós não somos os leitores dessa história. Nós somos os personagens dessa história. Nós somos os que vivem essa história. E muitos crentes passam por essa vida lendo a história de Deus e não vivendo a história de Deus. Porque conhecem bem os textos bíblicos, mas os textos bíblicos não estão na sua vida. Possuem muitas Bíblias, mas não são possuídos pela palavra de Deus. E isso é um problema muito sério. Isso é você compreender toda a história de Deus e não entender nada do amor de Cristo. Porque o amor de Cristo se compreende de uma outra maneira. Se compreende pela habitação de Jesus Cristo em nós, pela fé. E nós estando enraizados em amor. Arraigados em amor. Cristo habita em nós pela fé. Se cremos, Cristo está em nós. Cristo está conosco. Pela fé, Cristo habita no nosso coração. Mas enraizados, fundamentados em amor, conhecemos o amor de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Por que só conhecemos fundamentados? Porque este amor excede todo entendimento. Versículo 19. E assim conhecer este amor de Cristo que excede todo entendimento. Como entender o que não pode ser entendido? Como compreender o que vai além da compreensão? O amor de Deus é tão grandioso que tentar reduzi-lo a formulações textuais e de frase é uma missão impossível. O amor de Deus é tão grandioso que só tem um jeito de você compreendê-lo. Vivendo, experimentando, encontrando esse amor. E este amor é encontrado no amor daquele que tem Cristo habitando no seu coração pela fé. É assim. Sabe quando você canta aquela música "O amor só conhecia em canções que falavam de ilusão"? Tudo agora é diferente, isso eu falo a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Você está falando do quê? Qual foi essa experiência que você está cantando? Tá bom, o compositor da música é que está falando uma experiência dele. Mas quando nós cantamos, nós pensamos na nossa vida, na nossa experiência. Qual foi essa experiência do encontro com o amor de Deus? Você lembra? Você lembra desse seu encontro com Deus em amor? Você lembra como que você foi movido e transformado? Você lembra? Você lembra desse seu encontro com o amor de Deus? Você lembra? Você lembra de quando isso aconteceu com a sua vida? Você lembra de como você foi transformado? E como naqueles momentos a gente chama até de primeiro amor, aplicando um tanto quanto errado o texto bíblico? Mas você lembra disso? Quando nos encontramos com o amor de Jesus Cristo, somos movidos por esse amor, não é? Somos movidos a tomar decisões de amor. De repente, somos levados a um encontro de uma vida transformada. Isso aconteceu com todos nós. Todos nós, na nossa conversão, encontramos esse tipo de transformação. Agora, quando você volta a sua mente lá para aquele momento e olha a sua vida hoje, talvez você encontre uma diferença na sua vida. Talvez você encontre que a sua vida não parece ser a mesma daquela que respirava uma presença e um poder do Espírito diferentes. E o que é que a gente pode fazer para retornar a isso? a gente retorna à fonte disso. A gente retorna ao próprio Deus. Nós nos retornamos a Deus de joelho e buscamos o Espírito de Deus e nos dedicamos a viver a vida do amor de Deus. Quando a palavra de Deus fala que nós somos fundamentados e enraizados em amor, ela não está apenas nos dizendo de que o amor deve ser uma prática comum nossa. Ele está dizendo que é o próprio amor de Deus que nos sustenta. Ou seja, não há, presta atenção nisso, não há outro fundamento para a nossa vida que não seja o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E essa é a origem da nossa fraqueza espiritual. É quando nós nos deixamos tomar por outras coisas para fundamentar a nossa vida, que não o amor de Deus mesmo. Quando diz que nós somos fundamentados em amor, não é no nosso próprio amor, não é na nossa concepção de amor, não é no amor que nós recebemos da nossa família, do nosso cônjuge, é no amor de Deus. Então, quando confiamos no amor de Deus, nos voltamos para o Deus de amor, para sermos fortalecidos por Ele e vivemos a vida dEle em nós, é aí que temos esta plenitude de Deus em nós, que Ele clama no final do versículo 19, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Esse é o desafio. É fundamentarmos a nossa vida única e exclusivamente no amor de Deus e não em outra coisa. Única e exclusivamente no amor de Deus. Isso também nos leva ao pensamento sobre a graça e sobre como a cruz de Jesus Cristo é a demonstração do amor de Deus, algo que a gente já falou aqui dois domingos atrás. Estar fundamentado no amor de Deus é saber que, aconteça o que acontecer, nada nos separa do amor de Deus. Está escrito lá em Romanos capítulo 8. Nenhuma circunstância, nenhum poder, nem a vida, nem a morte, nada nos separa do amor de Deus. Nada faz com que você seja menos amado por Deus, nada. Deus continua te amando. Significa ainda mais do que isso, que então nesta vida, todas as ações, toda obra, toda decisão, tudo começa com uma afirmação: Deus nos ama. Isso é estar enraizado no amor. Isso é estar fundamentado no amor. É assim que a vida cristã vai sendo desenvolvida. A partir desta frase, Deus nos ama. Porque Deus nos ama, todo o resto eu faço. Porque toda vida cristã é gratidão pelo amor de Deus. Tudo, tudo. Toda obediência é uma obediência em gratidão. Não por vontade de conquistar as coisas, é pela gratidão. Então, enraizados em amor, conhecemos o amor de Deus e vivemos o amor de Deus. Praticamos o amor de Deus. Frutificamos esse amor de Deus. E neste ciclo de amor, somos cheios do Espírito, somos cheios da plenitude de Deus. Por que que ele está falando da plenitude de Deus no versículo 19? Porque ele já falou do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser cheio do Deus triuno. Recebendo o nome do Pai, recebendo a força do Espírito e a habitação de Cristo mesmo em nós. Essa é a ação do Deus triuno em nós. Sendo assim, nós somos preenchidos da plenitude de Deus, fortalecidos pelo Espírito. E por que que ele começa com o fortalecimento do Espírito? Porque o maior inimigo de tudo isso é a nossa carnalidade egoísta. E aprendemos lá em Gálatas que só tem um jeito de vencer a carne. É vivendo pelo Espírito. É o único jeito. Então Paulo não clama a nada que é carnal. Ele clama ao Espírito mesmo. A Deus que fortaleça pelo Espírito. Senhor, os fortaleça pelo Espírito para que vençam a carne. Para que vençam o egoísmo. Para que assim experimentem o amor. A solução para o desânimo e os altos e baixos espirituais que nós passamos é nos voltar para o Espírito mesmo. E como é que eu me fortaleço no Espírito? Hoje de manhã nós conversamos sobre isso. Nós temos estudado na EBD sobre a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito. Hoje nós tivemos a segunda aula sobre isso. E falamos um pouco sobre isso em resposta a uma pergunta que foi feita por um irmão. Nós nos fortalecemos no Espírito, nos alimentando da palavra de Deus e buscando ao Senhor em oração. Nós nos fortalecemos no Espírito, buscando a Deus nas nossas práticas de espiritualidade bíblicas, e assim nós somos formados na nossa consciência, segundo a vontade de Deus, para assim resistir às tentações. Isso é a maneira de nós nos fortalecermos. E por isso toda essa questão aqui começa com uma oração. Uma oração de Deus por nós. Uma oração de Paulo, desculpa, irmãos. Uma oração de Paulo a Deus por nós. E a oração que nós fazemos essa noite também. E o final desse texto que nós lemos é a adoração. Os dois últimos versos, o verso 20 e o verso 21, é a adoração. Mas preste bem atenção, porque às vezes nós temos uma dificuldade em nos alicerçar unicamente no amor de Deus. Nós temos uma dificuldade de romper com os outros fundamentos que nós colocamos na nossa vida. Nós temos dificuldade. Porque nós tememos muito abrir mão de certas outras coisas e nos dar só a Deus. Porque a gente pensa em certas coisas para a nossa vida que parecem ser fruto unicamente do nosso esforço. Nós imaginamos certas coisas para nós que nós acreditamos que conquistaremos com a nossa dedicação. Se a gente se dedicar, a gente chega lá. Eu vou chegar lá porque eu não vou desistir. E isso parece uma ótima virtude, mas ela pode ser um engano muito grande. Porque quando construímos para nós mesmos certos ideais, pensamos em certas coisas que nós queremos buscar, nada garante que essas são as coisas que Deus queria que nós buscássemos. E por isso, Paulo termina orando ao Deus que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Sabe o que isso garante, meu irmão? Que se você, essa noite, tomar a decisão de se dedicar a Deus para além dos esforços que você tem se dedicado em todas as outras coisas, se você, nessa noite, percebe que tem falhado na sua busca de Deus e pretende buscar a Deus para além das outras coisas que você tem corrido atrás, você faz pela fé de que é Deus que te dá muito mais do que você pede ou pensa. O que você pode pedir, o que você pode pensar, é menos do que Deus pode fazer. Se Deus pode fazer, você deve buscar a Ele. Entendeu? Você que tem um conceito muito claro do que você quer na sua vida, você que tem uma certeza muito grande daquilo que você quer alcançar, ao ponto de você achar que se você não chegar lá, você não vai ser feliz, eu quero te desafiar a semear no Espírito, a buscar a Deus, não a buscar a sua carne, não a buscar só o que você tem pensado. Porque até o que você tem pensado é menos do que Deus pode fazer. Até tudo o que você tem imaginado é muito menos do que Deus pode fazer. Muito menos. Compartilhei com os irmãos hoje de manhã e nós somos cheios de ver pessoas entregues a todas as suas vontades. Gente cheia de todo tipo de regalia e que faz tudo que dá na cabeça. E que de repente olham para pessoas dedicadas a Deus ou dedicadas até a outras religiões. Gente que limita a sua liberdade por seguir certa doutrina e olham com inveja. Reparou? Gente que faz o que quer com a sua vida, mas admira aqueles monges que adotam votos de celibato. Aqueles que têm restrições alimentares. Olham com a maior inveja. Olha que coisa, olha que pacífico. Vem retiros no Nepal de silêncio, em que as pessoas ficam um mês inteiro em silêncio. Falam, olha que lindo. Mas não perde a chance de fofocar para o outro. Um monte de gente que se sente absolutamente livre e autônomo, porque essa é a mensagem do evangelho do mundo. Você está livre e autônomo para se entregar a todas as coisas que quiser. E que olham com uma grande inveja aqueles que se limitaram e falaram, ali eu não vou, porque eu sei que ali é ruim. Porque se entregar a qualquer uma dessas coisas é falsidade. A Bíblia ensina que até se entregar a limitações inócuas é falsidade também. Paulo fala aos Colossenses no capítulo 2 que essas coisas, o não coma, não beba, não toque, não manuseie, elas têm aparência de santidade, mas elas não podem nada contra a sensualidade. Essas coisas são engano. Mas esse exemplo que eu trago para os irmãos essa noite, ele é uma demonstração de que se entregar ao que se pede e ao que se pensa não é garantia de chegar onde você achava que chegaria. Mas Deus tem essa capacidade incrível de nos surpreender e de que quando tomamos o caminho mais improvável, que é o caminho da fé, nós encontramos com as coisas que vão além do que nós pedimos ou pensamos. Então, por isso, somos chamados a nos enraizar só no amor, a nos fundamentar só no amor de Deus. Esse testemunho de Deus, de que somos amados por Ele, deve ser o início e o fundamento de toda a nossa satisfação. Se alguém te perguntar, você é feliz? Você pode falar, eu sou até quando eu sou triste. Porque eu tenho certeza que tem um Deus que me ama. Porque felicidade, contentamento, alegria são conceitos completamente mal compreendidos pelas pessoas. Jesus Cristo é dito lá em Hebreus capítulo 1, que ele tinha o óleo da alegria mais do que os seus irmãos. Mas a profecia falava que ele era o varão de dores. Paulo escrevendo aos Filipenses, manda que eles o tempo todo se alegrem, mas ele mesmo estava preso. E diz que se gloriava em ser castigado, em receber a tribulação. Porque a alegria que nós temos, aquela que está no coração de quem já conhece Jesus, ela não é um sentimento. Ela é um estado do crente diante do universo. Ela é um estado da fundamentação do amor diante de todas as circunstâncias. Ela é a certeza de que toda lágrima é enxugada e será enxugada um dia, ainda que ela pareça não ter fim. Porque Deus faz além do que pedimos ou pensamos. E se nós nos encontramos responsáveis pela nossa própria felicidade, pela nossa própria realização, pelas nossas próprias conquistas, nós não estaremos enraizados no amor, nós não estaremos fortalecidos pela fé, nós não estaremos sendo fortalecidos pelo Espírito. Nós estaremos pura e simplesmente buscando a nossa própria vontade, pura e simplesmente confiando na nossa própria força. E isso não nos leva a nada. Isso só nos leva à destruição. Glória àquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Glória a Ele. Nos reunimos aqui para glorificar o nosso Deus porque sabemos que Ele é o que deve ser adorado. E a nossa vida deve ser a vida de adoração a Ele. E por isso essa glória, ela não é dada nos cânticos. Essa glória, ela não é dada em sacrifícios. Essa glória não é dada em serviços religiosos. Essa glória é dada através do quê? Versículo 21. A Ele seja glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Sabe o que significa isso? Que o Cristo, que glorificou a Deus acima de todas as coisas com a sua obediência, e que hoje habita em nós, e nos dá a conhecer do seu amor, que vai além de todo entendimento, este Cristo continua glorificando ao Pai, que tem em Cristo todo prazer, é o Filho amado em que Ele se compraz. Ele continua glorificando o Pai através de nós. A Ele seja glória em Cristo e na igreja. A igreja glorifica ao Pai quando a igreja age como Cristo. Porque toda a glória é dada a Deus em Cristo e na igreja. Então, quando nós louvamos ao nosso Deus com as nossas vozes, louvamos por reconhecer que Ele é Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o que nos salvou e nos deu o seu nome, junto com toda a família no céu e na terra. Mas fazemos isso também com o objetivo de que toda a nossa vida seja uma adoração, não só as notas que nós cantamos. E para você ser fortalecido pelo Espírito, enraizado no amor e parar com essa inconstância espiritual, você deve buscar em Deus mesmo esse fortalecimento, para que através de você Ele seja glorificado com a vida de Cristo em você. É isso que nós aprendemos no livro de Efésios. Quando Deus está movendo a sua misericórdia e a sua graça através da igreja e o testemunho da sua misericórdia e salvação por todo mundo, ele está sendo glorificado. E o seu testemunho de sabedoria ressoa por todo o universo, ensinando quem Deus é para principados e potestades celestiais. Porque é Cristo que está vivendo em nós. A ele seja glória em Cristo e na igreja, de geração em geração. E por isso nós nos colocamos de joelho diante do Pai, para que no final de tudo, ele seja glorificado em nós. Você quer que Deus seja glorificado na sua vida? Você quer que a sua vida seja de fato uma glória dada a Deus, um presente dado a Deus? Então você precisa buscar a vida de Deus mesmo em você. Você precisa buscar essa plenitude de Deus em você, pelo fortalecimento do Espírito, a fé e o amor. Então eu espero que hoje nós tomemos uma decisão juntos. Uma decisão de buscar a Deus mesmo. Não buscar o que Deus pode nos dar. Não buscar só as coisas sobre Deus. Mas buscar a Deus mesmo. Como é que nós fazemos isso? Voltando a nossa vida para uma vida de glória a Deus. Mas eu tenho dificuldade. Tem uma coisa que eu não consigo deixar na minha vida. Que o Espírito te fortaleça a vencer essa tentação. Aí você conta com a palavra, com a oração e com seus irmãos. Nós somos chamados para isso, para edificar um ao outro. É para isso que a gente está aqui. Mas eu quero que Deus seja glorificado na minha vida. Então luta. Luta contra a carnalidade que milita contra o Espírito que é para te fortalecer. Busca mais o Espírito para vencer as tentações. Roga a Deus que te fortaleça com o Espírito Santo. Porque é só assim que nós vamos glorificar a Deus na igreja. Com mais e mais a vida de Cristo em nós. Entenderam? Entendeu? Não é uma mera religião, um mero testemunho de adoração, mas é vida mesmo nossa. É vida mesmo sendo vivida. É viver a história que Deus está escrevendo e não só lê-la, é vivê-la.
Amém.